para arranjar emprego nas escolas, porque havia sempre emprego nas escolas para a educação especial, sempre. Senhores deputados, a educação, ou ensino, como nós chamamos, especial é importante, mas o ensino geral é muito mais importante. E esse está esquecido e ignorado, o ensino geral. Afinal, nós somos um país de alunos com deficiência ou somos um país de alunos normais? É que o que é que está a provocar este número incrível de tantos alunos com deficiência cognitiva? É o ar que respiram que provoca isso, Sr. Deputado? Ou é a água que bebem? Ou é as alterações climáticas que fazem isso? É que são mais de metade das turmas já. Eu pergunto de onde é que vem? Devemos ser o único país do mundo em que isto acontece. Nós, Srs. Deputados, a ideologia, o que faz isto é a ideologia de esquerda, que capturou as escolas e o ensino em Portugal. É o fundamentalismo daquilo que eu chamo a esquerdoidice, sem ofensa, que há 50 anos privilegia tudo quanto é minoria, ignorando completamente as imensas maiorias e a quem ninguém liga nenhuma. Não ligamos às maiorias, só às minorias. Temos que nivelar por cima e não por baixo. Turmas inteiras negligenciadas, os melhores alunos, ninguém quer saber deles, só querem saber dos alunos que têm dificuldades educativas especiais. Os bons vão-se embora, desenrasquem-se, depois vão para o estrangeiro. Ficam todos admirados como é que os melhores alunos vão para o estrangeiro, mas é por causa disso, é que ninguém quer saber deles, a começar pela escola. Portanto, meus caros, o que nós temos que fazer é nivelar por cima e não por baixo. Enquanto nivelarmos por baixo, continuamos na cauda da Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, 3 minutos para o conjunto destas duas pedidos de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Tili, na minha escolinha não havia alunos com autismo, nem com alunos de espectro do autismo, não havia alunos cegos, não havia alunos surdos, não havia alunos com cadeira de rodas, não havia alunos com paralisia cerebral. Na minha escola só havia alunos normais, os bons, segundo o Sr. Deputado João Tili diz. Sabe porquê? Que eles estavam todos na Cerci, porque esses alunos estavam segregados em instituições para pessoas que não são normais. Estavam segregados em guetos onde lhes diziam que eles eram os maus e que as escolas estavam reservadas para os bons alunos, porque os alunos com deficiência iam nivelar por baixo. E que nivelar por baixo era o pior que a escola pública podia fazer. Eu acho natural, não acho, aliás, acho aliás coerente, a intervenção que o Sr. Deputado João Tili aqui teve, de acordo com a intervenção que o Chega tem tido sobre a deficiência neste Parlamento. É coerente, é coerente. É uma intervenção que está contra a inclusão, que diz que há alunos normais e os outros, e que diz que os alunos normais são bons e que os alunos com deficiência são maus. Foi isso que acabou aqui de ser dito. Eu só peço que seja registado, que seja divulgado e que as mães e os pais destes alunos, que passam por tantas dificuldades para que eles possam frequentar a escola pública, apesar da falta de recursos, mas a escola que lhes é devida, que lhes é reconhecida no direito à inclusão, essas mães e esses pais também possam ouvir esta intervenção que aqui hoje o Sr. Deputado João Tili fez. Senhora Deputada Paula Santos, termino. Peço desculpa não ter conseguido dedicar tanto tempo, mas compreenderá. A todas as questões que levantou e que são muito importantes, eu acrescento uma dificuldade: a transferência de competências para as autarquias. A transferência de competências para as autarquias, que é mais uma dificuldade na especialização destes profissionais, dos auxiliares de educação, que precisavam ter uma carreira própria, tutelada pelo Ministério da Educação, valorizada pelo seu papel pedagógico. E vamos ter que discutir muito seriamente a criação desta carreira, o regresso desta carreira. Obrigada.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Joana Mortágua, agradecer por ter trazido este tema a debate. Nós, na semana passada, já fizemos um amplo debate sobre as necessidades educativas específicas no ensino superior, no qual eu comecei por dizer que a educação é um direito fundamental, consagrado na Constituição Portuguesa e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que vale muito pouco termos este direito inscrito em diplomas se depois, na prática, as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades de terem acesso à educação. Estas crianças e estes jovens precisam, sim, de apoios e não podem ficar para trás. Em comissão temos também trabalhado nesta temática, ouvindo diversas entidades, já referiu uma delas. Ouvimos recentemente o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Movimento Cidadão Diferente ou ainda o Movimento Inclusão Efetiva. E este trabalho é importante porque a educação inclusiva deve garantir que todos os alunos têm acesso a um ensino de qualidade e que seja adaptado às suas necessidades. No entanto, a implementação do atual modelo tem sido alvo de críticas por parte de professores, famílias, que denunciam a falta de recursos, a falha de critérios entre as medidas de aprendizagem e as medidas de inclusão, equipas interdisciplinares insuficientes e um excesso de burocracia que desvia os docentes da sua verdadeira missão, que é ensinar. A Iniciativa Liberal, aliás, já submeteu uma iniciativa que vai no sentido de alguns problemas que foram identificados por estas instituições e também que a senhora deputada referiu no púlpito, nomeadamente medidas de suporte à aprendizagem que devem ser diferenciadas das medidas de inclusão, garantido que a intervenção precoce e o apoio ao estudo são devidamente reforçados e propomos também uma revisão do modelo de equipas multidisciplinares, assegurando que a sua composição é adequada às reais necessidades das escolas e que existe uma efetiva contratação de técnicos especializados. Tendo em conta que o Bloco defendeu lá de cima e valoriza a educação inclusiva, a minha pergunta é bastante óbvia, é se o Bloco de Esquerda vai acompanhar a Iniciativa Liberal neste propósito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Queria saudá-la por trazer este tema, por nos vir lembrar o que é a escola para todos. Uma sociedade para todos, uma sociedade que integra e que não exclui, que não segrega. De facto, há muito má memória na história de gente que etiquetou alguém de diferente, mesmo crianças que não eram normais, que eram deficientes, homossexuais, de outra raça, e até criaram campos de extermínio exatamente para essas crianças. Agora eu queria distinguir a importância deste debate, e para nós as crianças são crianças. Não há crianças anormais, nem crianças normais. Ora, a questão da escola inclusiva, como a senhora deputada aqui referiu, abarca a diversidade sejam de imigrantes, seja de classes sociais, seja de raças, de etnias, de opções, e essa é verdadeiramente a escola inclusiva. Eu queria me focar, no entanto, naquilo que tem sido uma das nossas principais preocupações, que é em relação às crianças com necessidades especiais. O decreto-lei introduziu um novo paradigma, o paradigma da inclusão contra o paradigma da segregação. E esta foi uma ruptura importante, uma ruptura que precisa também da alteração das mentalidades que demoram muito, porque este paradigma só é possível de ser implementado com uma concepção de cooperação entre todos os agentes educativos. Mas há questões que levantou e que nós subscrevemos. Há necessidade, e nós sentimos, de revisão da lei, no sentido, inclusivamente, de fazer alguma harmonização de padrões de qualidade, de clarificação de conceitos, enfim, até de procedimentos. E há, fundamentalmente, as questões que a implementação vieram edificar, mostrar-nos, que são dificuldades, fundamentalmente, de recursos físicos e humanos. São dificuldades que, por exemplo, as equipas multidisciplinares escassas, a falta de professores, a falta de auxiliares de educação que possam acompanhar estes alunos e ainda, fundamentalmente, a falta de valências de apoio especializadas que funcionem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata quer saudar o assunto que hoje é abordado na Casa da Democracia, dando efetivamente continuidade àquele que tem sido um problema estrutural que todos nós, todos os grupos parlamentares, têm discutido nos últimos dias também ao nível do ensino superior. No entanto, deixe-me que lhe diga que é pena é não percebermos onde é que teve a senhora deputada e o Bloco de Esquerda quando, na geringonça, não conseguiram encontrar nem acautelar os meios para que o Decreto-Lei 54 pudessem acautelar os meios e os recursos para uma verdadeira integração. Senhora Deputada, o decreto-lei faz a inclusão, normaliza os procedimentos, mas a integração não se faz por decreto. A integração faz-se com meios reais e isso não foi acautelado. Como é que querem que agora o grupo, o governo da Aliança Democrática, que entrou em funções há pouco tempo, tenha já acautelado aquilo que nem a Geringonça, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem nos últimos 8 anos o Partido Socialista foi capaz de acautelar. E, portanto, gostava de dizer, Senhora Deputada, que o Governo está precisamente a trabalhar neste sentido, no sentido de dar garantias de que vão ser resolvidos alguns dos problemas. Roma e Pavia não se fizeram num dia, não se vai conseguir fazer tudo, mas vamos fazer. E o que vamos fazer? Portanto, o Governo já contratou em concurso público internacional, uma instituição que está a fazer um estudo. Esse estudo vai levantar todos os dados relativos à aplicação do decreto-lei. No final de junho de 2025 vai sair o respectivo relatório e em 2025-26 haverão novas orientações para esta medida. Onde esteve, portanto, a Geringonça e o Partido Socialista em todo este processo. Gostava só para terminar que em discussão está também com a Associação Nacional de Municípios Portugueses a descentralização de competências e a discussão da capacitação dos trabalhadores que vão estar com conteúdos funcionais só para a educação ou para a educação especial. Nós estamos atentos. O Governo vai cumprir. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Mortágua, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Senhora Deputada Inês Barroso, nós fizemos um caminho longuíssimo. Só o paradigma e a alteração de paradigma que este decreto-lei tem implicou uma discussão enorme na qual o PSD participou e sabe perfeitamente que a inclusão não se faz por decreto, mas se houver decretos a dizer que não há inclusão, então é que ela não se faz mesmo. Imagine se fosse o Chega a fazer um decreto. Sou claro, João Tili fazia um decreto. Quer dizer, aí é que não havia inclusão. Portanto, para haver inclusão, também tem que haver o decreto e ele também tem que ser discutido. Mas houve muitas coisas. Eu lembro da luta que nós tivemos para alterar a chamada portaria de rácios. Lembro-me bem dessa luta. Foi uma coisa que foi alterada durante o período da chamada geringonça. Não vale a pena vir aqui dizer que não se fez nada, que se fez muito. A inclusão não se faz nem de um dia para o outro, nem nunca a 100%. É por isso que é preciso trabalhar para ela, trabalhar para a melhorar. É preciso avaliar este decreto. Não vim aqui fazer nenhuma exigência nem tirar culpas para cima de ninguém. O que vim dizer é, ainda não estamos onde gostaríamos de estar, temos de trabalhar. Já sabemos com quem é que não trabalhamos, porque para trabalhar para a inclusão é preciso querer incluir, quem quer excluir não trabalha para a inclusão. Vamos ver onde é que há problemas. Por exemplo, uma proposta que o Bloco de Esquerda faz há muitos anos, já fazia na geringonça, o PS não aceitou, o PSD na altura não aceitou, não conseguimos até hoje que fosse aprovada pela maioria parlamentar aqui, que é o reconhecimento da carreira de auxiliares da ação educativa, de auxiliares educativos. É fundamental para o apoio dos alunos com necessidades específicas. Fundamental. Os pais dizem, os professores dizem, as comunidades escolares dizem. Reconhecer uma carreira, dar formação, dar salário, não permitir que sejam assistentes operacionais que andam a rodar entre o jardim, o cemitério e a escola, como a transferência de competências não acautelou. E nisso, como eu há pouco lembrava, também PSD e PS estiveram juntos. E vale a pena ainda fazer essa avaliação do impacto que essa transferência de competências teve nas escolas. Temos muito por fazer. Vamos discutir a criação desta carreira? Vamos. Vamos discutir, como dizia a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, se há medidas pedagógicas que devem estar classificadas como medidas de apoio à aprendizagem, adequação à aprendizagem, e há outras que têm que estar classificadas como necessidades educativas específicas, e talvez elas não estejam bem classificadas e possam ser reclassificadas para desburocratizar o processo de apoio dentro das escolas, vamos discutir. É isso que se faz quando se avalia um decreto. Agora, para haver essa discussão, temos é que partir de um princípio, que é, há uma necessidade, além de todas as outras, que está identificada. Falta investimento. Precisamos de mais técnicos, não falámos aqui muito disso, mas técnicos especializados, centros de recursos com mais técnicos, e isso significa investimento na escola pública. Não há forma de fugir, porque a alternativa é aquilo que é proposto pelo Chega, é enviar os alunos para escolas fora da escola pública ou para qualquer outro sítio onde eles fiquem guetizados fora da escola pública. Sra. Deputada Rosário Gamboa, julgo que concordará comigo que é desta forma que temos que debater e avaliar o decreto sobre a inclusão, nos termos em que falou.
Muito obrigado. Senhor Acabou, não tem mais pedidos de esclarecimento. Para a última declaração política, Sr. Deputado António Filipe, PCP, 6 minutos, faz favor.